A morte já não mata. Não mata mais a morte. No chão regado em sangue, o amor brota mais forte. A morte já não mata. Não mata mais a morte. No chão regado em sangue, o amor brota mais forte.
Leitura do Livro da Sabedoria. A vida dos justos está nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido, e sua saída do mundo foi considerada uma desgraça, e sua partida no meio de nós uma destruição. Mas eles estão em paz. Aos olhos dos homens parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de imortalidade. Tendo sofrido leves correções, serão acumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou digno de si. Provou-os como se prova o ouro no fogo, e aceitou-os como ofertas de holocausto. No dia do julgamento hão de brilhar, correndo como centelhas no meio da palha. Vão julgar as nações e dominar os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que perseveram no amor ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para os seus eleitos. Palavra do Senhor.
Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para o seu marido. Então, ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia: esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Eu, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a quem tiver sede, eu darei de graça da fonte da água viva. O vencedor receberá esta herança, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Palavra do Senhor.
Salvação e glória, honra e poder. esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação.
Queridos irmãos e irmãs, a morte desafia a existência humana, seja para quem tem fé, seja para quem não tem fé, seja para quem procura refletir sobre essa realidade, seja para quem leva a vida de forma irrefletida. Sempre nós nos defrontamos com este limite. Nós, em certo sentido, podemos dizer assim filosoficamente, somos seres que caminhamos para a morte. Todos sabemos que a morte nos iguala, todos sabemos que não temos aqui uma morada indefinida, mas que a nossa vida é finita, ela tem um limite neste mundo, na história. A fé nos abre um horizonte novo, a fé cristã tem uma resposta para o enigma da morte. No Antigo Testamento já havia o anseio, o desejo. Ouvimos agora esse trecho do livro da Sabedoria. Vocês sabem que a liturgia de finados é tão rica que nós temos vários textos possíveis para a missa de finados, diferentes, né? Formulários diferentes de missa, textos diferentes. Hoje eu já celebrei com outros textos, né? Hoje, agora, nós ouvimos esse trecho do livro da Sabedoria. De manhã ouvimos um trecho do livro de Jó. A literatura sapiencial do Antigo Testamento já começa a balbuciar, entrever essa perspectiva da vida eterna, da vida em Deus, da vida depois da morte. Jó, por exemplo, chega a pedir um cinzel, uma maneira de gravar para ficar para sempre o que ele experimenta, ele que experimentou tanto o sofrimento e as perdas, e que era um homem fiel. Ele diz: eu sei que meu Redentor vive, e quando esta minha pele for destruída, eu o verei na minha carne, não outro, eu mesmo o verei. Então é uma esperança na ressurreição. Hoje nós vemos agora o livro da Sabedoria. A morte dos justos parece uma desgraça, uma perdição, a sua saída deste mundo, aos olhos dos insensatos, mas eles estão em paz. É a palavra que nós ouvimos. Quer dizer, o Antigo Testamento já, também nos livros assim, dos Macabeus, né, os últimos livros, diante daquela situação dos mártires, já há também uma alusão a essa fé e o costume de rezar pelos mortos. Já encontramos no Antigo Testamento, em vários livros. Mas o Antigo Testamento não tinha ainda o que nós temos com Jesus. O Novo Testamento, a vinda de Jesus Cristo a este mundo, a sua vida, a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição, nos deram de fato a resposta para o enigma da morte. A morte na fé cristã é passagem para a plenitude da vida. Por isso a celebração de hoje não é uma celebração de tristeza. Por certo, é de saudade, porque nos recordamos dos entes queridos, todos nós que já perdemos algum ente querido, algum familiar, amigo, conhecido, nos lembramos com saudade destas pessoas que povoaram nossas vidas, e isso é normal, isso é humano, isso é até bonito. Isso é uma coisa. Então, celebração da saudade, sim, mas não da tristeza. É a celebração da esperança cristã. Porque nós sabemos que a esperança não decepciona, como diz Paulo na carta aos Romanos, porque o amor de Cristo foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado, não é? Então, nós temos esse selo do Espírito. São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios a respeito da morte: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? À luz da ressurreição de Jesus, a morte não mata mais, a morte é passagem, é Páscoa. A palavra Páscoa significa essa passagem para a plenitude da vida. Então, meus irmãos, Cristo na sua vida, ele deu vários sinais desta vida definitiva. Nós lembramos daqueles episódios, né, que nós chamamos de ressurreição, a filhinha de Jairo, por exemplo, né, a menina que ele entrou depois lá no quarto com seus discípulos e com os pais e pega na mão da menina e diz: Talita, comi, né, e a menina se levanta. Antes zombavam dele quando ele disse que a menina não havia morrido, mas dormia apenas, era um sinal. Ou então, a filha da viúva de Naim, né? Aquele cortejo fúnebre, cortejo da morte. Nós podemos pensar na cultura de morte, tantas mortes violentas, tantas situações aí de, que ferem a dignidade humana. Jesus vai ao encontro daquele cortejo e diz, compadecendo-se daquela viúva: jovem, levanta-te, né? É um sinal. E, sobretudo, a ressurreição chamada, assim, de Lázaro, não é? 4 dias já sepultado. Não aconselhavam Jesus a tirar a pedra? Lázaro vem para fora e o morto vem, né? São sinais, mas o grande sinal é a ressurreição do próprio Cristo, que é a entrada na glória, é a entrada no estado em que Jesus se encontrava antes da sua encarnação, mas agora ele entra levando o nosso corpo humano. Portanto, é uma ótima notícia, não só porque nós amamos Jesus, mas porque é uma boa notícia para cada um de nós. Um grande santo, padre da igreja grega oriental, São João Crisóstomo, gostava de dizer: vocês querem saber qual é a dignidade do ser humano? É olhar à direita do Pai. Lá está quem? Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo com o corpo humano glorificado. Jesus Cristo que se encarnou, que passou pela paixão e que ressuscitou. Então a morte, a partir da ressurreição de Jesus, assumiu uma nova feição para aqueles que são batizados, para aqueles que têm fé, para aqueles que acolhem concretamente nas suas vidas a palavra de Deus. A morte é passagem, é Páscoa. Hoje, um dos textos das missas de hoje dizia assim: a vontade do Pai é que todo aquele que crê, que vê o Filho e crê no Filho, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Só que esse crer no Filho não é só uma declaração, mas é uma postura de vida, é uma atitude, é sermos discípulos, é sermos seguidores de Jesus. Quem se lança no seguimento de Jesus, então a morte se torna passagem. E como é que nós vamos fazer esse lançamento no seguimento de Jesus? O caminho é este que o Evangelho escolhido para essa missa, um dos possíveis, nos mostrou. Jesus sobe ao monte e se assenta como mestre, monte o lugar do encontro com Deus, abre a boca e ensina às multidões. Portanto, não é ensinamento privilegiado para alguns chamados à santidade. Ontem nós celebramos a solenidade de todos os santos. hoje finados. Vocês estão vendo que aqui em volta de nós, a liturgia, a equipe de liturgia ontem preparou. Então aqui a evocação de vários santos, né? É a solenidade de todos os santos. As duas andam muito próximas, santos e finados, não só nos dias, mas no seu espírito, porque o que nós estamos celebrando é essa morte que se tornou Páscoa, passagem para a plenitude da vida. A igreja tem várias dimensões. Os santos fazem parte daquilo que nós chamamos de igreja triunfante, né? Já estão na glória de Deus. Então são aqueles que venceram, como esse livro do Apocalipse disse, né? Aqueles que venceram. Então aqueles que já estão na glória e que intercedem por nós. Existe a igreja que está peregrinando, somos nós, estamos a caminho, né? História, ou se vocês quiserem, a igreja pelejante, né? Nós que estamos aí na peleja, na luta do dia a dia, né? Na instabilidade, nas oscilações, nos sucessos e fracassos, nas alegrias, nas tristezas, nas esperanças, nas angústias, somos nós, igreja pelejante, né? Mas os da igreja triunfante, nós acreditamos na comunhão dos santos, rezam por nós, né? Existem também aqueles que já partiram desta vida e que estão a caminho da plenitude da vida, vivendo esse momento que nós chamamos de purificação, ou que também chamamos de purgatório, né? Porque no céu não entra nada de impuro, mas no céu entra quem realmente se abre para o amor, para a graça, né? Então nós aqui podemos rezar por aqueles que estão também vivendo esse momento de purificação. Então, a comunhão dos santos, nós não dizemos isso, que acreditamos na comunhão dos santos, uns rezam pelos outros, a igreja triunfante reza por nós, nós rezamos pela igreja padecente que está a caminho, né? E assim nós vivemos nessa comunhão dos santos. Então esse dia de finados é dia da gente rezar por aqueles que já partiram e que já estão nesse processo para o encontro definitivo com Deus. A nossa oração pode beneficiá-los. A igreja crê assim e diz que é um pensamento salutar e piedoso rezar pelos mortos. Até hoje, nesse dia, concede-se, e também nos próximos dias, até o dia 8, indulgência em favor dos mortos. Quer dizer, nós podemos lucrar indulgência em favor dos mortos através do encontro sacramental, né, da Eucaristia, da confissão, da oração pelos mortos, da visita de um cemitério, de uma igreja, rezando na intenção do Santo Padre pelos mortos. É o que a igreja nos ensina. Então é a comunhão dos santos, é isso que nós vivemos. Mas qual é o caminho para nós? O caminho para que a morte seja de fato Páscoa? É esse caminho das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse evangelho foi o da solenidade de todos os santos que nós proclamamos aqui ontem. Essa primeira bem-aventurança consegue enfeixar todas as outras. Os pobres em espírito são aqueles que são despojados, são aqueles que colocam a sua confiança em Deus, são aqueles que sabem usar das coisas deste mundo que passa para abraçar aquelas que não passam, são aqueles que não se deixam levar por afeições desordenadas, que são desapegados das pessoas, dos bens materiais, da busca do poder, do prazer, da riqueza como os valores absolutos de suas vidas. Mas tudo isso se torna meio a serviço do reino de Deus. Esses são os bem-aventurados em espírito, e colocam sua confiança em Deus, né? Diz o evangelho, deles é o reino dos céus, não só será, mas já é. Quem vive essa bem-aventurança, a bem-aventurança é um convite para todos nós que acreditamos em Jesus Cristo. Jesus ensinou para as multidões, não é para alguns privilegiados, consagrados, não, da vida religiosa, para todos. Bem-aventurados os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, e aí vem tudo o contrário do que o mundo fala, os aflitos, né? Os mansos, os pacíficos, os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça deles também é o reino dos céus, né? Já é. Então vejam, meus irmãos, não só nós seremos consolados, nós alcançaremos misericórdia, mas nós já começaremos a experimentar desde já, nesta vida, na história, na nossa caminhada como igreja pelejante, a presença de Deus nas nossas vidas. Bem-aventurados, felizes, porque são tristes aqueles que são apegados. Vocês já viram uma pessoa que é apegada aos bens materiais, ao poder, ao prazer como valores absolutos, que ficam satisfeitas? Não, sempre querem mais. São consumistas, inveterados, e é uma tentação que vem para todos nós, né? Porque dentro do ser humano existe uma sede. O salmo da missa de hoje diz: a minha alma tem sede de Deus. Só que quando a pessoa não coloca Deus, ela confunde Deus com as coisas. Então a sede de infinito que o ser humano tem, ele canaliza equivocadamente para os bens materiais, para o poder, para o prazer, e não se satisfaz. Fica um grande vazio. São infelizes, são eternamente insatisfeitos, porque a sede do ser humano é a sede de Deus. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Essa é a sabedoria da vida. Por isso é que a vida dos justos, mesmo os que morreram, ela está nas mãos de Deus. Aos olhos dos insensatos, sua vida parece que se perdeu, mas eles estão em paz. É isso que nós celebramos. Meus queridos irmãos e irmãs, celebração da esperança cristã, convite a vivermos também esta vida nova de quem não tem aqui morada permanente, mas no seguimento de Jesus, vivendo o espírito das bem-aventuranças, caminha neste mundo fazendo bem como discípulo de Jesus, e então a morte se torna esse momento final para o abraço com Deus. Isso é que os santos viveram. Um deles, e eu cito só esse para encerrar, São Francisco de Assis, que todos nós admiramos e que o Papa atual assumiu como seu nome, no Cântico do Sol, Cântico das Criaturas, no final da sua vida, ele louvando a Deus por toda a criação, pelo sol, pela lua, pelas plantas, por tudo aquilo, ele já enfermo, ao quebrado, sabendo que a morte era vizinha, ele termina saudando a irmã morte, né? Irmã morte, que ele te chamava com carinho, assim como ele falava da água e tudo mais, irmã morte, irmã, ele chama de irmã, que nos abre a porta da eternidade. Então o cristianismo traz uma nova visão para a morte. É natural que nós tenhamos e temos resistência à forma de morrer, porque nós fomos feitos para a vida. Mas a morte em si não deve nos amedrontar se nós vivemos no espírito das bem-aventuranças do Evangelho de hoje. Porque aí nós sabemos o lugar que cada coisa, cada pessoa, cada situação tem. Todos nós, certamente, que aqui estamos, queremos ir para o céu, né? Mas não podemos nos esquecer que para chegarmos ao céu, nós temos que passar pela morte. E a morte deve ser entendida do ponto de vista da fé como o despojamento, como a entrega, como a vivência mais radical dessa primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que entregam tudo, até essa vida, porque sabem que desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado no céu uma glória imperecível. Entre tantos santos que estão aqui, eu posso citar um, Paulo VI, que no final da sua vida, quando ele estava para morrer, morreu no dia da transfiguração, 6 de agosto, ele dizia só assim no final, ele rezava, Pai, ele rezava o Pai Nosso, em latim, Pater, Pater Noster, e ele foi ficando mais fraquinho, e no final era só Pater, 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 era o Pai, ele ia para o Pai. Bem-aventurados os pobres em espírito. É a pessoa que se despojou e que se coloca realmente como filho, que se lança nos braços do Pai. Assim devia ser a morte do cristão, da pessoa de fé, daquele que vive as bem-aventuranças. Que assim seja a nossa morte. Felizes os mortos que morrem no Senhor, porque as suas obras os seguem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.